CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa desta semana, Cidades Inteligentes. Como tecnologia, criatividade, políticas públicas inovadoras e pessoas estão reposicionando o conceito de viver nos centros urbanos. Nosso convidado aqui no estúdio é o Eduardo Mazzarolo, sócio-diretor do iCities, grupo pioneiro no Brasil em soluções para cidades inteligentes. Eduardo, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, é um prazer tê-lo conosco, hein?
Bom dia, Gelson, obrigado mais uma vez aí por estar aqui, é um prazer estar com vocês aqui.
Vamos começar entendendo a jornada do iCities?
Vamos lá, uma longa história, mas é uma história legal de contar.
Longa de quanto tempo?
O iCities hoje, esse ano, está fazendo 11 anos
que
de
bacana.
Existência. Nasceu aí em 2011 com essa visão pioneira de transformar cidades em cidades melhores. Um pouco da ideia foi lá na época do iPhone, né, que surgiu em 2006, 2007. Uhum. E se a gente podia ter um telefone inteligente hoje, a gente vive, né? Quando a gente tem tudo hoje na palma da mão.
Sim.
Né? Hoje a gente faz tudo no telefone. E a ideia foi, como que vai ser quando a cidade começar a ser uma iCity, ser uma cidade inteligente? Como que vai ser a nossa vida? E a gente começou a pesquisar coisas fora do país, né? Começou a unir temas que relacionava a tecnologia e sustentabilidade. Na época estava surgindo muito forte o tema de startups aqui no Brasil, no mundo, mas no Brasil ainda também um pouco incipiente. A questão da sustentabilidade também cada vez mais forte. A gente começou a pensar como que seria, né, transformar a cidade em uma cidade mais inteligente. A gente teve a oportunidade de sentar com o Jaime Lerner naquela época e mostramos para ele o hexágono, né, que era a composição da gênese do iCities, que tinha 6 eixos. E o Jaime Lerner chamou na época, o Beto, que é meu sócio, falou para ele: isso aqui não deveria se chamar cidades inteligentes, isso aqui deveria se chamar culhão. Para vocês fazerem isso aqui, vocês vão ter que ter muito culhão.
Que loucura.
E a gente enfrentou e aí fez o primeiro evento junto com o Sebrae em 2012, que se chamava Fórum Internacional iCities, para realmente colocar as pessoas juntas. E o evento, vocês sabem bem, né? Vocês conhecem o evento ele serve para você colocar as pessoas em contato.
Correto.
E debater temas para que surjam projetos.
Sem dúvida.
Para colocar, trazer consciência para as pessoas do que é possível hoje fazer para a cidade.
Para fomentar, estimular, né?
Exatamente. E aí começa a história do iCities como um grande facilitador e indutor, né, de projetos, de negócios, de soluções na área de cidades inteligentes.
De onde vem a inspiração do projeto de vocês? Ou foi combustão espontânea? Nasceu daqui? Até porque Curitiba é uma capital modelo, né? Sempre foi muito pródiga em iniciativas, sobretudo no aspecto da vida urbana. Quem são os parceiros? De onde vem a iniciativa, Eduardo?
Legal você tomar esse assunto. Curitiba, sim, já desde os anos 70, na época do Jaime Lerner, Curitiba tem esse DNA. E é reconhecida fora do Brasil, né? Curitiba ganhou vários prêmios fora do Brasil. Mas no começo ali da década dos anos 2000, a Curitiba estava ficando para trás, né? Os gestores já não estavam mais conduzindo aquele trabalho legal que tinha sido feito pelos gestores anteriores. A mobilidade começou a virar um problema, a questão do lixo voltou a ser um problema. Então a gente começou a pensar em como nós, da iniciativa privada, poderíamos voltar a colocar Curitiba nesse cenário nacional e internacional de referência.
Devolver o protagonismo.
Para devolver, exatamente, né? Devolver. E, na verdade, era só ligar uma chavinha, porque Curitiba, como já tem o DNA,
uhum,
é só reativar o software que a gente sabia que Curitiba tinha todo o potencial para voltar a ser essa cidade. E aí surgiu essa ideia, né? Em algumas viagens, né? A gente também, na época, o Beto conhecia Barcelona e se inspirou muito no que Barcelona fez, porque Barcelona também já tinha um DNA lá atrás de uma cidade inteligente.
Sem
passou
dúvida.
Por problemas, ninguém sabe, mas muita gente na década ali de 70, 60 em Barcelona, o trânsito era muito ruim, as pessoas morriam de problemas de saúde por causa da poluição de trânsito. Então Barcelona se reinventou nesse período, daí veio a Olimpíada.
Sim.
Aí depois da Olimpíada teve todo um investimento em infraestrutura. E depois dos anos 2000, Barcelona criou um projeto que hoje é referência internacional, que é o bairro 22@, que é um bairro onde eles pegaram todos os conceitos de cidade inteligente, desde tecnologia até inovação, até a parceria público-privada, né? Porque a cidade ela não pode ser conduzida só pela gestão pública.
Correto.
Você precisa da sociedade.
Sem dúvida.
E Barcelona conseguiu criar um projeto que é hoje uma referência, que é o bairro 22@. Então a gente vem buscando essas referências que foram inspiradoras e que nos inspiraram, né, a trazer para Curitiba um pouco dessa visão.
A propósito, o que é que nos falta para ter um bairro 22@?
Falta muito interesse ainda político, mas... E ainda assim, o que a gente costuma dizer, né? A gente tem hoje referências em tecnologias abundantes no mundo inteiro.
Sim.
Mas por que a gente não vê na prática, né? Aqui no Brasil, ou até fora do Brasil, mas por que a gente não vê, como você perguntou, Gelson, os projetos 122 arroba? Tem muitas barreiras ainda, né? Que a gente... E isso é uma das coisas que a gente bate muito. As amarras jurídicas hoje, né? Hoje ainda...
Me dá um exemplo, Eduardo, para a gente tangibilizar.
Vamos lá. Hoje para uma prefeitura, para um governo querer contratar uma solução inovadora em larga escala para uma cidade, você tem uma barreira da legislação.
Correto.
Porque hoje, para você contratar uma solução inovadora, até então, você tinha que listar. E aí você, para listar algo que quase não existe, ou para listar algo novo, é difícil. Porém, agora, recentemente, a gente tem um ambiente regulatório muito melhor. A gente tem hoje decretos de regulatórios para poder criar regulamentação para coisas que não existem.
Correto.
A gente tem hoje o modelo de Living Lab, né, que é o laboratório vivo, ou seja, transformar a cidade em um laboratório
preparar
vivo.
Preparar o ambiente.
Preparar o ambiente, principalmente mostrar para as pessoas onde aquilo vai trazer o benefício para a população. Porque cidade inteligente não é a tecnologia. A cidade inteligente é uma cidade onde as pessoas vivem melhor. A tecnologia, ela é um meio para a gente atingir isso. Assim como uma melhor infraestrutura, assim como vários outros aspectos. Então, hoje a gente tem, inclusive, um decreto que saiu em 2020 ou 21, se eu não me engano, que se chama Compra Pública de Solução Inovadora.
Correto.
O CPSI, que é o marco legal das startups. Então tem várias movimentos, né, no ambiente jurídico que vão facilitar aquilo que no passado a gente não conseguia fazer.
É preparar terreno, né, para a implantação.
Esse é um dos pontos. O segundo ponto é a falta de conhecimento dos gestores. Ou seja, a falta de conhecimento dos gestores do que é possível hoje colocar, trazer de projeto para a cidade.
Esses assessores não são... esses gestores não são assessorados, Eduardo?
Então, se a gente for fazer um diagnóstico hoje das prefeituras do Brasil, a gente vai ver que mais de 90% dos gestores não estão capacitados para poder gerir essa nova economia que a gente vive hoje, né? Toda essa tecnologia, esse volume de informação para trazer isso
entender
na ponta para o cidadão.
Né?
Exato.
E como isso vai transformar a cidade sob responsabilidade desse gestor, nunca é melhor.
Exatamente.
Para o trabalho dele enquanto gestor e para a sociedade.
Exatamente.
Né?
Além de orçamentos, muitas cidades com orçamentos reduzidos.
Sim.
Não sabem desenvolver projetos para captar. Tem recurso hoje, tem dinheiro de sobra.
Dinheiro não é problema. Né?
Dinheiro não é problema. Só que a gestão pública hoje não tem pessoas, ou a maior parte delas, não tem pessoas especializadas para desenvolver um projeto, captar um recurso e desenvolver para colocar esse projeto para acontecer.
Eduardo, a gente vai voltar a esse tema, até porque nós temos, além de Curitiba, outras cidades no Paraná com essa pegada mais disruptiva, né? Eu sei que o iCities tem conexões fortes com Foz do Iguaçu, com Maringá, com Londrina, e a gente vai entender isso. Para fechar o entendimento do que é o negócio de vocês, me fala dos 6 eixos que norteiam o trabalho de vocês.
Hoje a gente trabalha em basicamente 4, mas tem, obviamente, que são desdobráveis em mais 2. Mas o nosso principal primeiro eixo é uma área de eventos, onde a gente, que foi o que começou o nosso trabalho, que foi o que a gente chama de área de sensibilização do mercado.
Correto.
Onde a gente traz consciência, onde a gente coloca as pessoas para conversar. Hoje o nosso principal projeto é o Smart City Expo Curitiba, que é um evento que veio da Fira Barcelona para cá, depois talvez a gente vai falar um pouco mais sobre ele.
Sim, com certeza.
A gente criou uma área de academia, de capacitação, exatamente para resolver esse problema que eu comentei, né? Nem a gente, pela falta de conhecimento ou de capacitação das pessoas para esse tema, e não só gestor público, mas empresário que quer trabalhar com isso, profissionais liberais, muitos arquitetos, pessoas que trabalham com tecnologia, advogados que querem entender melhor como vender serviço para nesse setor. Então, a área da academia é uma área que tem crescido muito, que inclusive a gente tem um projeto que é levar pessoas numa missão técnica para Barcelona desde 2017. Então, a gente vai lá, leva as pessoas para ter essa mesma inspiração que a gente teve lá atrás e trazer para o Brasil um pouco das ideias deles. Uma área de projetos e consultoria, onde a gente realmente começa a colocar a mão na massa. A gente tem alguns cases em algumas cidades onde a gente faz um diagnóstico da situação atual e propõe melhorias técnicas para que aquela cidade possa implementar alguns projetos. E por fim, uma área que a gente chama de Tech Hub. É um hub de tecnologia, onde a gente se conecta às empresas que estão nesse segmento, prepara essas empresas para que elas possam ser mais assertivas na hora de vender para o poder público ou na hora de poder vender um projeto privado. Então, hoje essas 4 áreas principais, Vou fazer as outras duas aqui. Uma delas é o iCities Kids, né? A gente tem um projeto bem legal, que é aí com essa pegada bem ESG mesmo. Um projeto que nasceu lá em 2016, na época, junto com a Renault. A Renault tinha um programa Eu no Trânsito, né? E tinha carrinhos elétricos que ensinavam as crianças a dirigir de educação no trânsito. Que a gente pensou, vamos extrapolar isso aqui, vamos criar uma cidade inteligente para a criança, um cenário, e vamos ensinar a criança, além da mobilidade elétrica inteligente, além do trânsito, ensinar sobre energias renováveis, ensinar sobre reciclagem, sustentabilidade, e ensinar sobre robótica, ensinar sobre os empregos do futuro, né? Que é hoje, se a gente for ver essas crianças de hoje, mais de 50% dos empregos do futuro não existem ainda. Então, se a gente não trazer uma educação inovadora para a próxima geração, a gente vai ter problemas lá na frente, como já estamos tendo, né? Hoje, a quantidade de vagas de emprego em tecnologia abertas não consegue ser suprida, porque não tem mão de obra qualificada, e de outro lado, a gente tem hoje 14% da população brasileira desempregada. E um outro projeto ainda, que a gente tem um programa de embaixadores, né, que a gente está lançando esse ano, que é expandir o iCities pelo Brasil, ou seja, pessoas que querem trabalhar com iCities, que querem explorar e levar esse conhecimento para suas cidades. A gente tem um programa onde a gente prepara um embaixador, a gente prepara uma pessoa para ser um agente, né, um embaixador iCities fora daqui.
Correto, para ser a conexão com o poder público e com a iniciativa privada.
Exatamente,
também.
Exatamente.
É replicar lá todo esse conhecimento que vocês reuniram em 11 anos. Eduardo, para a gente não se distanciar, Smart City Expo Curitiba. Fala desse evento, que é o carro-chefe do trabalho de vocês, né?
Hoje é o carro-chefe, realmente é o que nos abriu muitas portas em termos de relacionamento e conexão. Uhum. Só para contar um pouco do histórico, esse evento é um evento nacional do evento mãe, que é o evento de Barcelona, que é o Smart City Expo World Congress. É complicado de dizer. Uhum. Que, na verdade, em resumo, é o Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, correto, que acontece em Barcelona. E, coincidentemente, ele nasceu em 2011, no mesmo ano que nós nascemos. Uhum. Nasceu em Barcelona, concomitante conosco. E eles já estão agora, eles vão para a 11ª edição, ou 11ª, eu acredito. O evento lá em Barcelona em 2019, né, antes da pandemia, atingiu mais de 20 mil pessoas, foram mais de 1.100 expositores. Então, é um evento que cresce muito ano a ano. E a gente teve a grata satisfação de conseguir trazer, na época, em 2017, o CEO da Fira Barcelona para o Brasil. Ele visitou cidades como Recife, Belo Horizonte, acho que Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis, uhum, e visitou Curitiba, e na época a gente conseguiu colocar ele de frente a frente com o recém então eleito prefeito Rafael Greca, e a esposa dele começou a falar catalão com eles, e aí começou a criar uma conexão, e como lá na Europa, Curitiba também sempre ainda tem esse DNA, ainda é uma cidade que é conhecida por conta do Jaime Lerner também.
Correto.
Eles decidiram, vamos fazer um evento em Curitiba, e a gente conseguiu, aí assinamos um contrato com a Fira, para ser representante deles e fazer esse evento aqui no Brasil, sendo que o primeiro evento foi em 2018. Então fizemos 2018, fizemos 2019, íamos fazer em 2020, estava tudo pronto o evento, tivemos que cancelar ele mais ou menos uns 10 dias antes, lá pelo dia 16 de março.
Bem no olho do furacão.
No olho do furacão. Aí ficamos 2 anos aí fazendo alguns eventos online e conseguimos retomar a edição do Smart Series Curitiba agora em 2022, em março, e foi um grande sucesso, né? A gente viu quanto a demanda reprimida, quanto demanda reprimida a gente tinha no Brasil. A gente teve mais de 10 mil pessoas que participaram, né? Pessoas de fora que vieram para cá, então foi um grande sucesso.
Eduardo, o que é que a pandemia fez pelo e com o conceito de cidades inteligentes? Porque a vida mudou de uma maneira que nós sequer poderíamos prever, né? A gente conseguiu extrair da perspectiva de cidades inteligentes lições, aprendizados daí ou não?
Muito. A pandemia teve o seu lado ruim, né? Obviamente, né? Com muitas pessoas morrendo e a economia e aí em algum tipo de colapso. Porém, por outro lado, a sociedade viu a importância de a gente trabalhar a cidade de uma forma inteligente. O que é trabalhar a cidade de uma forma inteligente? É trabalhar a saúde das pessoas por meio de dados. Então, se eu conseguir hoje mapear pessoas que estão infectadas, criar um mapa de calor, mostrar locais onde uma pessoa infectada passou, e hoje tem soluções que mostram isso, uhum, eu consigo trabalhar dados com a Secretaria de Saúde para alertar a população de quais locais estão mais perigosos, de quem poderia estar, quem não poderia estar, ou seja, eu consigo trabalhar hoje dados e tecnologia para melhorar a vida das pessoas no âmbito da saúde.
Google e operadoras de telefonia fizeram isso, né?
Algumas operadoras fizeram. Uhum. A gente tem empresas que criaram alguns softwares para rastrear a doença, né, por aí. Então, na verdade, soluções hoje tem em abundância, né? A gente também viu, de certa forma, a importância de trabalhar a questão da segurança, né? A segurança veio à tona agora com a questão das câmeras de monitoramento, do reconhecimento facial, e você conseguir reconhecer placas de carros roubados. A gente viu a importância da transformação digital nos negócios, né? Muitos negócios que não conseguiram se digitalizar, ou seja, estar no digital, vender no digital, conversar com o cliente no digital, muitos negócios morreram,
ficaram
para trás.
Quem não se adaptou ficou pelo caminho.
Então a gente entendeu a importância que a tecnologia teve, né, nesse momento, mas sempre voltando, né, que não é a tecnologia por si só, é sim melhorar a vida das pessoas na ponta, né, melhorar a tecnologia por meio de melhores serviços, principalmente serviços públicos para a população. Acho que esse é o principal ponto.
Nos aspectos tangíveis, ou naquilo que mais salta aos olhos, a gente falou muito do nosso relacionamento no virtual, da nossa dependência e de como as ferramentas foram úteis. Os bairros inteligentes, né, ou ter o que a gente precisa para viver perto de casa, fez enorme diferença nesse período de pandemia, não, Eduardo?
É, sim, acho que um ponto legal que você tocou, muitas pessoas saíram dos grandes centros, e a gente agora vive uma tendência reversa, né? Antes eram as pessoas vindo do campo para as cidades. Uhum. E acho que é bom ver esse caminho ao contrário, porque as pessoas perceberam que dar valor para a qualidade de vida e para o bem-estar é mais importante do que você viver num lugar, né, que você não tem qualidade de vida, que você demora, às vezes, 2-3 horas para ir e voltar do trabalho. Então, isso as pessoas começaram a entender o quanto elas estavam perdendo tempo, né, de vida, por exemplo, num trânsito.
Literalmente.
E quando você vai, aí você vê esse movimento remigratório, né, para cidades menores, você vê as cidades menores aí reinvestindo em qualidade de vida, e você começa a ver realmente esse conceito que você trouxe, que são os bairros inteligentes. Tanto bairros abertos, né, quando eu falo bairros abertos, são desenvolvimentos de loteamentos públicos, que são bairros abertos, ou condomínios fechados mesmo, mas com conceitos para que as pessoas possam ter essa tecnologia perto de casa. Ou seja, entrega de delivery de uma forma automática, a parte de, como eu falei já, do vídeo monitoramento, a parte de resíduos, né? Hoje tem formas de você evitar que os caminhões fiquem rodando com lixo o tempo inteiro, porque você pode colocar sensores nos bueiros para... Você só vai buscar o lixo se você vê que a lixeira ou o bueiro está cheio. Então você evita o caminhão rodando vazio, ou às vezes rodando sem... Então são várias formas simples, né? Projetos e soluções simples de entender, mas que melhoram a nossa vida de uma forma indireta, né? A própria iluminação, se você andar hoje... Eu não sei muito como que é Londrina, mas eu imagino que não seja muito diferente daqui. Você anda hoje num bairro...
LED com sensor.
Em Curitiba à noite... Sem, o que não tem o LED com sensor, você vê aquela luz amarela, alta, e você tem uma sensação de insegurança, porque a rua fica muito insegura.
Sem dúvida.
A partir do momento que você traz um LED, que é uma luz mais forte, numa altura mais próxima do ser humano, e quando você pega o ser humano é o usuário, né? Quem é o usuário da cidade? É o cidadão.
Sem dúvida.
Você começa a pensar a cidade para aquela pessoa. Então você tem um conforto melhor, as pessoas começam a ocupar melhor mais as ruas. Quanto mais pessoas ocupam as ruas, mais segurança você tem, mais comércio você traz, ou seja, você cria um círculo virtuoso da economia. Porque uma cidade inteligente também é uma cidade que, economicamente, é uma cidade que prospera. Então, se você começa a olhar cidades no mundo que são cidades de referência, você vê pessoas andando na rua o tempo inteiro, você vê o comércio sempre cheio e você vê o turismo.
Sim.
Porque as pessoas querem visitar cidades legais. E ainda você, além de ser uma cidade boa... Você é uma cidade que recebe turista e está ganhando dinheiro. Curitiba tem aumentado muito o papel, né, do turismo em Curitiba, tem crescido muito, um belo trabalho aí da prefeitura e do próprio ecossistema, né? Porque, como eu falei, não é só a prefeitura, acho que o ecossistema da cidade tem que trabalhar a favor, e Curitiba tem tido esse resultado fenomenal na área de turismo. E existe um movimento até acontecendo aqui no Paraná que se chama Destino Turístico Inteligente, que é você criar destinos turísticos inteligentes, atender o cidadão por meio de aplicativos, entender atender o turista, né?
Sim.
Entender o que o turista quer, entender onde ele está, entender como eu posso melhorar a entrega de valor para esse turista. Então, você vê como a conversa vai longe, né?
Deixa eu aproveitar a sua deixa. Maringá tem uma experiência que não é nova, mas que é muito bacana. Numa parceria com a Copel, a prefeitura da cidade fez o rebaixamento da iluminação pública. A iluminação pública fica abaixo da copa das árvores, porque Maringá é uma cidade com uma densidade enorme de árvores, né? Tem 200 mil árvores. E a iluminação salta aos olhos e, de fato, fica mais perto das pessoas. Por isso, Maringá é considerada uma cidade muito mais segura. Você citou cidade, você já citou o governo. Vamos entrar no capítulo das parcerias, Eduardo. E o poder público é parceiro? Entende essa profusão de possibilidades, esse infinito de coisas que se pode fazer a partir do conceito de cidades inteligentes?
A gente está feliz em ver que a gente teve no evento esse ano mais de 300 representantes de prefeituras no Brasil, 350 cidades diferentes estiveram aqui.
Que bacana.
E 136 prefeitos, Gelson.
Isso é interesse na veia, né?
Isso é um indicador de que, de fato, as prefeituras, os gestores, estão ávidos por esse tipo de informação, por esse tipo de conhecimento. E é isso que a gente precisa para transformar o país. A gente precisa de pessoas que queiram transformar suas cidades. É legal ver que a velha política ela está acabando, né? O que, que a gente chama de velha política? Aquela política do asfalto, a política do voto, que você vai lá dar cesta básica para a pessoa, e que é aquela coisa que se estava acostumado a fazer no século passado.
Esses prefeitos, esses políticos, perdão por interromper, Eduardo, eles já entenderam que não se trata de modismo, mas de auxílio importante na gestão das cidades, de viabilizar muitas vezes o projeto que aquele prefeito tem para a sua cidade?
Com certeza.
Eles entenderam isso?
Entenderam, e agora a gente está numa fase de conseguir traduzir para a população, e acho que é um dos pontos da nossa conversa aqui, é conseguir as pessoas que estão nos ouvindo a entenderem onde isso me afeta. Né? E é o que a gente já comentou várias coisas aqui. Os prefeitos hoje estão nessa de como traduzir um projeto de cidade inteligente e dizer para a população, ó, população, eu estou trazendo mais qualidade de vida, eu estou trazendo mais segurança, eu estou dando mais vaga de escola, porque eu estou economizando dinheiro na prefeitura, eu estou conseguindo reinvestir melhor nos meus serviços públicos. E como que ele pode economizar dinheiro na prefeitura? Hoje, com softwares, com plataformas de gestão, né? Assim como o ERP, né, está para as empresas, para a prefeitura hoje tem várias plataformas de gestão que ajudam a prefeitura a economizar muito dinheiro. Hoje as prefeituras perdem muito dinheiro por má administração, basicamente isso. E aí a prefeitura consegue trazer para a população melhores serviços. Um exemplo, eu gosto de trazer o exemplo de Curitiba aqui do aplicativo de saúde Já, né, que ganhou prêmio inclusive no México, porque é um aplicativo simples que resolve a questão da saúde como um todo. Então o cidadão entra lá e agenda um atendimento numa UPA e ele não precisa mais ir lá às 5 horas da manhã pegar uma fila para pegar uma senha de atendimento. Então ele agenda pelo aplicativo e consegue chegar no momento certo e ser atendido. O aplicativo também ajudou na gestão da Covid. Então, todas as pessoas, a partir do momento que tua vacina estava disponível para... Você estava disponível para ser vacinado, Sim. O aplicativo já te dava uma notificação. Então, é uma solução simples, um software hoje que ajuda a população, ajudou muito a população nesse âmbito da saúde. E exemplos como esse a gente vai encontrar vários. Pegando o Maringá, né? O ex-prefeito Silvio Barros fez um belo trabalho, inclusive a gente até convidou o Silvio Barros para ser um dos professores da nossa formação, do Smart City Expert.
Sabe muito, hein?
Ele fala muito sobre serviço e ele trouxe o projeto do IPTU digital, que Maringá foi um dos pioneiros
Sem
do IPTU
dúvida.
Digital.
Verdade.
Eu não lembro o número, mas assim, foram milhões de reais economizados só pelo fato de você não imprimir papel.
É. Só para você não rodar a operação tradicionalmente.
Exatamente.
Né? Então, distribuição, gráfica...
Não precisa nem dizer, né? A quantidade...
Um ganho de escala e economia do sagrado dinheiro público, né?
Economia, dinheiro público.
Que economizado aqui vai ser reinvestido em outra frente necessária.
Essa é a tese, exatamente.
Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com Eduardo Mazzarolo, sócio-diretor do iCities, grupo pioneiro no Brasil em soluções para cidades inteligentes. Até já.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.